E é uma construção política realmente. E parece, e nos parece, o melhor caminho. Porque o mundo caminha, e aí volta a falar dessa estruturação das redes sociais, as pessoas não estão mais dispostas, me parece, a se amarrarem. A se amarrarem numa estrutura rigidamente posta. Não sei se essa é a impressão de todos, especialmente dos dirigentes sindicais que aqui estão.
Eu diria para você que a controvérsia é tranquilo nesse plenário aqui.
Não tenho dúvidas a respeito. Aqui, mas trago a experiência nossa.
Isso é bom a democracia,
claro,
né? Porque nem todos.
Mas trago a experiência nossa.
Tem que pensar igual.
A experiência nossa do movimento associativo. Nós somos uma entidade de juízes e não temos, ainda não temos, uma organização sindical de juízes. Eu propugno que deveríamos ter. Mas nós temos, os juízes do Brasil são divididos em pelo menos 3 entidades principais na magistratura. Mas nós temos uma unidade de luta.
Isso é fundamental, a unidade que é mais em cima de propostas é fundamental.
O que para nós é mais importante é a unidade nos pontos que nos tocam preponderantemente. Nós temos a divergência no campo formal, associativo, mas temos, na medida em que seja possível, a unidade de ação. Quando é possível. Quando não é, nós temos as nossas bandeiras, que se distinguem muito e muitíssimo, mas temos a unidade no que nos congrega. E aí somos até mais fortes do que se tivéssemos uma unidade que já tivemos no passado, mas era uma unidade absolutamente fictícia. Bom, este é um ponto que gostaria de também destacar. Outra questão que coloco aqui é se qualquer projeto de emenda constitucional deveria delimitar de algum modo, esquadrinhar de algum modo, os limites da estrutura sindical brasileira. O que eu trago aqui como um postulado é o princípio da ampla autodeterminação sindical. A estruturação em federações ou confederações, o que eu indago e coloco aqui como uma questão, é se não deveria ser autodeterminado pelas entidades sindicais, por segmento que seja. Se os trabalhadores querem ou não querem se organizar dessa ou daquela forma. Se basta uma entidade de primeiro grau ou se querem se organizar nacionalmente apenas com uma entidade de primeiro e de segundo grau nacionalmente. É necessário uma intervenção do Poder Legislativo para definir que toda a estrutura sindical será confederativa? Isso não seria uma interferência do Estado brasileiro na autodeterminação sindical? É uma questão que deixo aqui colocada. Também do ponto de vista da receita sindical, da contribuição associativa, mesmo da contribuição que esta aqui é operada a cada dissídio coletivo, cabe a um projeto de lei ou cabe a um projeto constitucional, de emenda constitucional, definir que será obrigatoriamente descontado do trabalhador ou da empresa que seja, ou descontado em folha, uma taxa assistencial, uma contribuição mensal? Também aqui pontuo que isso é matéria própria do Estatuto. E mesmo sendo matéria própria de Estatuto, não pode haver resistência do trabalhador, porque alguns cogitam, não, mas isso aí é um enfraquecimento das entidades sindicais. Não é. Porque, do ponto de vista do Estatuto, ao haver adesão do trabalhador à própria entidade sindical, ele adere, naturalmente, às contribuições que deve ter, que deve pagar. Então, não é pelo fato de estar previsto na Constituição essa obrigação que ele tem mais ou menos, está mais ou menos comprometido com ela. eu só destaco isso para reforçar que a liberdade sindical ela está na autodeterminação. Isso nos seus próprios estatutos.
Você está mexendo no abelego aqui que vai ter discussão para todo lado.
Mas eu vim aqui para provocar a matéria e provocar do ponto de vista da autodeterminação sindical. Do reforço das entidades sindicais, da liberdade e não da proteção do Estado, no modelo getuliano, né? É isso que eu estou pretendendo passar aqui. Não sei se estou conseguindo me fazer compreender. Mas, bem, no ponto de vista do projeto, da PEC 369, e aí eu deixo ao projeto especificamente...
Você tem mais 5 minutos.
Tá bem. Tem algumas questões específicas que eu gostaria de registrar. O primeiro item, o inciso 1 da PEC, fala do registro no órgão competente. Nós entendemos, e entendemos já muito, desde o artigo 8º primário da Constituição, que não há necessidade de um órgão não executivo para registrar as entidades sindicais. As entidades podem perfeitamente ser registradas cartorialmente, num cartório de registro civil, como as demais pessoas jurídicas. O registro no Ministério do Trabalho, mesmo por critério de anterioridade, é um registro protocolar que relembra também a nossa formação sindical dos anos de Getúlio. Não é o melhor critério. Não há razão nenhuma, não há motivo algum, e os teóricos de direito do trabalho já diziam isso nos primeiros momentos pós-constituinte, que as entidades sindicais poderiam simplesmente ser registradas nos cartórios, nos registros de pessoa jurídica. Se houvesse alguma divergência, naturalmente, se ao judiciário ver qual é a entidade que tem preferência ou não. E os trabalhadores também têm o direito de estabelecerem fusões sindicais na base, fissuras de base. Isso é da política interna das entidades sindicais, do amadurecimento político das entidades sindicais. No item 2, ou no item 2 do artigo 8º, está estabelecida também uma expressão que é muito ruim do ponto de vista da liberdade sindical, que o Estado atribuirá personalidade sindical às entidades. Isso é a negação da liberdade sindical. O Estado não pode estabelecer personalidade jurídica de modo algum. Como se entender que o Estado poderá negar personalidade sindical? Lembro que no debate o deputado Cândido Vacareza foi o autor de um projeto que pretendia reconsolidar a CLT. Acho que alguns aqui participaram dessa iniciativa. E lá, alguns partícipes daquele projeto diziam o seguinte: não, o Ministério do Trabalho pode intervir nas entidades sindicais. Não há nenhuma contradição com a Constituição de 88, o Ministério do Trabalho baixar uma portaria intervindo nas entidades sindicais. Veja, o Estado, essa locução aqui, ela é absolutamente contrária ao conceito de liberdade sindical. Entendemos nós. Uma outra questão, no que se refere às contribuições assistenciais, já falei aqui que o princípio da autodeterminação cabe aos trabalhadores definir qual o nível de contribuição sindical, qual o nível de contribuição assistencial, a quem deve, como deve, de que forma deve.
Sem interferência no Ministério Público do Trabalho.
Sem interferência, naturalmente que sem interferência.
Porque o Ministério Público do Trabalho, que está incomodando os trabalhadores,
está incomodando.
E ficou ditando norma de quem pode ou não pode contribuir.
Qualquer. No campo jurisdicional, o que é que está tutelado na ordem jurídica? Isso é importante o senador ter destacado aqui. Não é que ato nenhum da vida civil, porque o judiciário, afinal, vive para isso. Qualquer ato ilegal, ele é submetido a controle da nossa vida. Na vida de qualquer um de nós, qualquer ato ilegal, ele é submetido à justiça, ao judiciário. Qualquer. O judiciário serve para isso. Se houver algum tipo de abuso, ele será submetido a controle. Agora, não é qualquer atribuição de contribuição assistencial, qualquer ela que seja, que é submetida a controle do Ministério Público. De modo algum. O sindicato, que eu defendo aqui, os sindicatos têm liberdade. E quando se fala de liberdade, é liberdade de suas contas. Tem dever de prestação de contas, mas tem liberdade também de instituição. E a participação das entidades em negociação coletiva. Só para concluir, sei que meu tempo já se foi. fala-se muito de acordos individuais, por exemplo, para banco de horas, horas extras, seja lá o que for. O que defende, sempre defendi, inclusive ao julgar o processo, é que nem acordos de hora extra podem ser feitos sem a participação das entidades sindicais. Então, claro, para concluir, a liberdade sindical é um caminho, é uma pista de mão dupla. De mão dupla. O amadurecimento sindical é uma tarefa que temos aqui de alta relevância, inclusive para canalizar politicamente esse sentimento de amplas massas, que hoje estão se voltando aí em torno da internet, das redes sociais, para fazer as pessoas não sabem bem o quê. E aí concluo, porque infelizmente o tempo também já se foi.
Não, mas vai ter outras oportunidades. Valeu pela contribuição. Passamos de imediato a palavra ao Moacir Roberto Teschke, secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores, que aqui representa o senhor José Calixto Ramos, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Eu quero dizer que todos os painelistas aqui têm total liberdade de expressar o seu ponto de vista, tanto da questão sindical como no mundo do trabalho. Moacir, com a palavra. É 15 minutos com mais 5 para cada um, pessoal.
Primeiramente,
teremos uma segunda mesa para os convidados que chegaram depois dessa montada.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, como diz o senador das causas justas, e mais uma vez, há poucos momentos aí, nós tivemos a prova dos companheiros da Caixa Econômica agradecendo a sua intervenção. Da mesma forma que os companheiros da Varig e outras categorias tem feito esse reconhecimento. Gostaria de cumprimentar também o doutor Germano Cerqueira, da Ana Mata, que tem sido parceira em diversas conquistas dos trabalhadores, né, nas audiências públicas, no seu posicionamento, na questão do ponto eletrônico, e outras questões que têm sido debatidas. Comentar o companheiro Jaci da CUT, Wagner, José Maria, Wagner da CTB, José Maria com lutas, os nossos companheiros dirigentes sindicais, o Arthur, na sua pessoa, os dirigentes sindicais aqui, bem como os companheiros do FST. Senador, nós do movimento sindical, até parece-me que o movimento sindical, ele representa um desafio para qualquer governo. Quando o presidente Lula assumiu, e diga-se de passagem, teve a participação do movimento sindical praticamente como um todo, uma das primeiras ações que ele teve foi criar o Fórum Nacional do Trabalho. E nessa oportunidade já começou com alguns equívocos, aonde deixou boa parte do movimento sindical, que seria as confederações, de lado para essa discussão. E o seu mentor, que articulou o Brasil inteiro, o Vargas, saiu ao Brasil inteiro fazendo as discussões sobre o que era melhor do movimento sindical para o trabalhador. E se gastou uma fortuna, diga-se de passagem, nas audiências, nas comissões, nas assembleias, na forma que foi conduzido no processo. E naquela oportunidade, o Fórum Nacional do Trabalho, não sei se a expressão seria muito forte, mas o governo chamou os amigos do rei, as pessoas que tinham mais ou menos o posicionamento que ele gostaria que passasse dentro do Fórum Nacional do Trabalho. E pelo Fórum Nacional do Trabalho passou a mudança que hoje está sendo pregada através da 369. Mas, conforme eu estava dizendo, foram o Ministério do Trabalho foi a campo para ser referendado em todos os estados. E, diga-se de passagem, em todos os estados onde foi feita essa consulta pública, em todos os estados, a proposta do Fórum Nacional do Trabalho foi derrotada. Então, se há um plebiscito, alguma discussão no sentido qual que é o movimento sindical, qual é a forma de movimento sindical que o Brasil tem e é o ideal, eu acho que já foi feito isso há poucos anos atrás. Em contrapartida, o movimento sindical criou o Fórum Sindical dos Trabalhadores, aonde que nós tivemos a felicidade de ser um dos participantes do Fórum Nacional do Trabalho e o Fórum Sindical dos Trabalhadores, inclusive que algumas das pessoas que estão aqui na mesa e que estão aqui no plenário participaram ativamente, e que foi feita essa discussão, que foi praticamente o contraponto do Fórum Chapa Branca. Na oportunidade, nós também estivemos fazendo as nossas discussões e aonde conseguimos fazer uma grande marcha aqui em Brasília, onde que reunimos mais de 25 mil pessoas em defesa da unicidade sindical e do sistema confederativo que estava sendo discutido e estava sendo... tinha uma posição de governo para desmantelar esse sistema. Passou essa discussão e agora, foi praticamente enterrada nesse processo, foi, deixado, a PEC 369 foi esquecida, e parece-me que agora, no retorno do novo governo, no governo da presidenta Dilma, parece-me que ressuscita os mortos e vem novamente a discussão no que presta-se a discussão do movimento sindical. Nós somos pela unicidade sindical, somos contrário à pluralidade sindical, até porque maior pluralidade sindical que nós temos aqui no Brasil, eu acho que nem a própria Convenção 87 traria. Porque nós temos sindicatos por categoria, por andar, do jeito que se querem. Basta-se um determinado grupo perder a eleição de uma entidade, que automaticamente ele já dá um jeito de ser criada uma outra entidade sindical com uma pequena alteração, certo? Dos fundamentos da entidade mãe. E isso, não é a prova disso, que nós temos aí 15, 16 mil sindicatos, tá? Quer dizer, questão de representatividade, questão de pluralidade, eu desafio qualquer parte do mundo que em algum país tenha tanto sindicato que igual ao Brasil. Então, dizer que o trabalhador não sabe o que quer, o trabalhador não tem organização, maior organização que nós temos, não existe. Nós, dentro desse modelo que nós trabalhamos, desse modelo que nós temos da unicidade sindical, eu parto para as questões mais simples do que a pluralidade sindical. Se você instituir a pluralidade sindical, nós não teremos por segmento, por empresa e coisa e tal. E nesse da unicidade sindical, ela é universal. Não interessa se o trabalhador goste ou não goste da direção do sindicato, se ele conhece ou não conhece a direção do sindicato, se é filiado ou não ao sindicato, as convenções coletivas são universais, abrange todos os trabalhadores, independente de qualquer situação. Já numa pluralidade sindical, onde que o sindicato representa somente os seus associados, ele vai exatamente representar e trazer os benefícios só para aqueles associados. Eu penso, eu vejo, vamos supor, no nosso segmento, aonde, vamos supor, dentro da hotelaria, dentro dos condomínios, dentro dos próprios comerciários, como ficaria essa situação? A chuva de entidades que teriam, certo? Só pelo fato de uma entidade não querer negociar ou colocar algum impedimento.